A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre a medida provisória 759/2016, que trata das regras para regularização fundiária em áreas rurais e urbanas da Amazônia Legal. A medida foi apresentada pelo governo federal em dezembro do ano passado e no último dia 31 de maio foi aprovada pelo Senado Federal e agora segue para a sanção presidencial. Com essas novas regras, seria permitida a regularização de imóveis de até 2.500 hectares ocupados até 2008 em áreas da União. Entidades e movimentos sociais têm declarado posição contrária às modificações pela falta de participação popular na discussão. Para esses movimentos, a medida ameaça a política nacional de reforma agrária e anistia grileiros e desmatadores da Amazônia. Para a gente entender melhor esse assunto, nós convidamos a professora Roberta Rodrigues, que é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPA e pesquisadora do Laboratório de Cidades na Amazônia. Muito obrigada, professora Roberta Rodrigues, por ter vindo.
Obrigada também.
E vamos conversar ainda com a Rosane Tierno, que é advogada do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e é especialista em regularização fundiária. Professora Rosane, muito obrigada por ter vindo também.
Eu que agradeço.
Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês destacassem os principais pontos alterados, né, por essa MP. MP 759, né, que agora pode vir a lei a qualquer momento, né, basta ser sancionada, né, já que já foi aprovada no Senado.
Isso, exatamente. A gente está justamente no momento em que acabou de ser aprovado pelo Senado, né, e agora basta a sanção presidencial para que se torne efetiva mesmo como lei. Mas esse processo vem vindo desde dezembro, né, quando surgiu a medida, de forma bastante... Enfim, inesperada, até porque já existia todo um regramento, né, um conjunto de leis que já davam conta do processo de regularização fundiária no geral, né, para o Brasil, e a medida apareceu de forma um pouco de surpresa, né, pegando todo mundo também de surpresa no sentido de avaliar o que estava efetivamente sendo proposto através, né, dessa medida. O problema é que ela já passava a valer, né, como medida provisória ela já poderia ser aplicada, sem que isso fosse fruto de um debate amplo pela sociedade, né, se a gente conseguisse de fato entender quais as implicações do que estava sendo proposto em diferentes contextos, no nosso caso aqui da Amazônia, mais ainda, né? Então, a preocupação que a gente vem acompanhando esse debate desde dezembro é justamente essa, tentar entender, né, o que estava sendo proposto, os possíveis impactos, né, do que está contido na medida, ainda que tenha mudado muito durante esse processo ao longo, né, da Câmara e agora também no Senado, mas, enfim, a gente ainda está em um processo de entendimento também de como é que essas propostas como um todo, esse conjunto de propostas podem impactar tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais.
Rosane.
Bom, eu acho que é importante salientar que essa medida provisória, que é a medida provisória da regularização fundiária, a regularização fundiária não é um fenômeno que começou em dezembro do ano passado, né? A partir da década de 70, quando você teve uma grande explosão demográfica nos centros urbanos, já começou a haver uma preocupação dos urbanistas, principalmente dos urbanistas, em relação à regularização fundiária e critérios para regularização fundiária, né? É importante salientar que o Brasil ele sempre foi muito reconhecido mundialmente porque a nossa regularização fundiária ela é aliada à realização de obras de infraestrutura. Então, não é apenas uma questão de titulação, de segurança da propriedade. Não que não seja importante, mas ela tem que ser aliada a um processo de construção urbanística da cidade, de inserção daquele bairro nas porções formais da cidade. Não é só a titulação, eu segurei minha posse, como se fosse algo... se você não modifica a cidade por um processo de segurança da propriedade de forma individual, e sim por meio de planejamento, gestão urbana e inserção daquele bairro na porção construção formal no mapa oficial da cidade. Então, da década de 70, foi editado em 19 de dezembro de 79, a Lei 6766, que é a Lei Nacional de Parcelamento do Solo. Ela foi feita para novos parcelamentos do solo. Só que, na falta de uma outra legislação, ela vinha sendo utilizada para os processos de regularização fundiária pelos municípios, que não tinha uma lei de regularização. E ela era muito engessadora, porque ela exigia critérios muito rígidos, como se fosse um novo parcelamento, e não pressupondo que já era um bairro construído, com ruas mais estreitas, com corredores, com padrões de edificações específicos, né, com lote menor que os 125 metros quadrados, muitas vezes, enfim, com parâmetros de declividade diferenciada que não era permitida por essa legislação. Então ela é muito engessadora. Com a Constituição de 88, em que é privilegiado a tutela da dignidade da pessoa humana, e um dos principais objetivos é a erradicação da pobreza, e tem como direito e garantia fundamental a função social da propriedade e o direito de moradia, os processos de regularização fundiária, a reflexão sobre regularização fundiária, ela começou a ter um outro fôlego no país. Então se retomou essa discussão de forma muito mais forte. E em 2001, eu estou sendo bem sucinta, nós tivemos o Estatuto da Cidade, que elege a regularização fundiária como um dos principais elementos da política urbana e cria uma série de instrumentos, direito de preempção, uma série de outros, vários instrumentos, cujo o valor arrecadado por esses instrumentos, né, o montante arrecadado, ele pode ser destinado à regularização fundiária. Bom, a partir daí, de 2005 a 2009, no Brasil inteiro se travou uma grande discussão sobre a criação de um projeto de lei nacional de regularização fundiária. Ele foi amplamente discutido com setores técnicos, com setores como o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, que na época era o CREA ainda,
isso,
né?
Era o CREA,
não era o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, com o movimento de moradia, com advogados e operadores da regularização, pessoas que se debruçam de prefeitura, do Estado, de universidades, que efetivamente se debruçam e trabalham com regularização fundiária, que é uma disciplina que vem sendo construída na prática por todo mundo, com uma reflexão acadêmica, mas também na prática por todo mundo, né? Inclusive com funcionários da prefeitura. E são essas práticas que foram formando esse grande cabedal jurídico que a gente tinha. Finalmente, em 2009, foi editada a Lei 11.977, é a Lei da Minha Casa Minha Vida, mas que destina o capítulo 3 especificamente para regularização fundiária de áreas urbanas. Cria novos instrumentos, ele dá a possibilidade de licenciamento urbanístico e ambiental pelos municípios, que tem a capacidade técnica para tanto, e em áreas de proteção permanente, como beira de rio, garapé e todos mais, com critérios, obviamente. E aí criou um instrumento de demarcação urbanística. Todo esse aparato jurídico, ele foi fundamental, mas como a lei, ela foi a primeira lei nacional, ela estava se transformando, sendo testada e avaliada o tempo todo por esse grande fórum que todo mundo que trabalha com regularização. E aí, em 2012, foi editada a Lei 12.424, que fez algumas alterações nessa legislação e criou, na Lei Nacional de Registro Público, um capítulo especial, duas seções especiais de registro da regularização fundiária, voltado especificamente para o registrador. Então, na verdade, você tinha um arcabouço estruturante da regularização fundiária. Tanto é assim que, em 2015, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou um provimento aplicável a todos os estados da federação, determinando como que poderia ser feita a regularização fundiária em consonância com a legislação federal. E aí, isso foi em 2015. No final de 2016, nós somos surpreendidos por uma medida provisória que revoga tudo o que tinha antes de regularização fundiária. A 11.977, os capítulos e artigos específicos da Lei Nacional de Registros Públicos, de forma que, nesse primeiro semestre, o Brasil inteiro se restou paralisado, sem qualquer tipo de processo de regularização fundiária, porque fez tábula rasa mesmo, né? Então, não teve uma norma de transição. Então, as pessoas estão esperando para ver o que, que vai ser feito. A gente tem que ter em conta também que a maior parte dos planos diretores, leis de usucapação do solo, demais legislações urbanísticas dos municípios, elas já incorporam aqueles instrumentos da 11.977, que é de 2009. E agora, para que seja implementado no município as ações de regularização, além de ter que ter uma lei específica de registros públicos, é necessário que os municípios, que são 5.500 e poucos, que acabaram de eleger seus prefeitos, aprovem uma legislação, plano diretor participativo, de forma que acomode todas essas novas novidades que vieram com essa medida provisória. Então a gente estima que tenha um tempo ainda de paralisação dos processos de regularização fundiária, o que é muito ruim para o país.
Pois é, e aí o que preocupa, né, porque o processo de regularização fundiária, a regularização fundiária, seja urbana ou seja rural, é um processo bem complicado, já não é fácil. Sim. Né? O que pode estar por trás de uma medida provisória ou de uma lei que de repente é aprovada, é sancionada, sem essa discussão? E como é que a população vai entender isso? E agora, o que fazer?
Essa justamente é a intenção de tentar esclarecer um pouco desse imbróglio todo, porque, primeiro, em se tratando de uma legislação, não é de fácil entendimento, né, no geral, para todo mundo. Uma pessoa leiga, né, normalmente vai ter um pouco de dificuldade de entender qual é o alcance que tem, né, as medidas que estão sendo propostas lá. Então, debater tem sido necessário para assim, entender o que estava sendo proposto e agora mais ainda, né, como é que efetivamente a coisa vai acontecer, vai se efetivar. A gente imagina também, né, que muita coisa ainda vai ser testada, né, no sentido de que se é realmente possível, viável, né, muda muito o dia a dia dos procedimentos também. Né, isso para enfim, para quem lida com isso no dia a dia, as pessoas que estão operando isso, por exemplo, nas prefeituras, né, vai ter que demorar um tempo até conseguir lidar, né, entender e analisar a coisa para poder operar isso na prática. Mas tem, eu acho que, uma série de implicações aí, e aí também em aspecto em relação às áreas rurais, que nos assusta muito, né? E na perspectiva da Amazônia também é importante. Então, desde na área urbana, por exemplo, a possibilidade de você regularizar sem ter grandes implicações ou contrapartidas que seriam necessárias para, por exemplo, condomínios fechados, que são irregulares, na verdade, na nossa legislação hoje, né, os condomínios fechados, eles não poderiam ser exatamente da forma como eles são feitos hoje, né, ter uma anistia meio generalizada e que tipo de problemas isso gera também para a cidade, né? Então, assim, isso podendo ser feito de forma maciça, né, nas cidades. Então, como isso? Uma série de detalhes que estão na lei que podem ser operadas no município de uma forma ou de outra, que podem trazer benefícios, mas pode trazer também muitos problemas, né? Então, eu acho que tem aí uma questão que a gente coloca. Primeiro, a medida provisória, da forma como ela foi, como a Rosane acabou de narrar, né, o processo todo, são passos para trás, de certa forma, né? Porque a gente já tinha uma base construída que estava sendo utilizada e que foi meio que jogado fora numa perspectiva de construção de um outro conjunto de procedimentos que, com a justificativa de acelerar, de desburocratizar, de simplificar, que é desejável, digamos assim, né, porque realmente os processos de regulação fundiária costumam ser demorados, né, enfim, com essa justificativa de acelerar, né, esses processos, você também vai deixar de avaliar, né, e de ponderar uma série de implicações e questões que não são muito simples, né, de serem encaminhadas de qualquer forma. Então, não é a simples desburocratização que é o desejado, mas sim cidades em que você vai estar produzindo realmente condições mais justas para todo mundo, né? E garantir que o processo de regularização fundiária, principalmente de interesse social, possa ser viabilizado de uma maneira em que, de fato, as comunidades possam ser atendidas, né? Mas atendidas não apenas no sentido de receber um documento, ainda que isso seja importante e relevante. Mas, principalmente, como a Rosane também já colocou, a perspectiva de você melhorar a qualidade das cidades, no sentido de ter uma perspectiva de investimento em infraestrutura, em urbanização, da qualidade dos parcelamentos que vão podem ter também desdobramentos depois, no futuro, né, para a qualidade no geral, para a cidade. Então, nos deixa muito preocupada sobre essa perspectiva, de fato, do planejamento urbano, né? Perde um pouco, tira a força de uma perspectiva mais de um planejamento mais integrado da cidade, pensar os investimentos que eu preciso fazer de infraestrutura urbana, por exemplo, né? E não tratar a coisa apenas como titulação. Então, isso quebra um pouco dentro dessa proposta que está sendo feita agora, pelo menos é a forma como a gente está avaliando.
Agora a gente está falando, né, de mudanças que afetam as áreas rurais, urbanas e rurais, que são espaços com peculiaridades distintas, né, aqui, principalmente aqui numa região como a nossa, que é a região amazônica. E como é que vocês avaliam isso, com essas mudanças propostas pelo SMP?
Olha, nós vimos travando algumas discussões, né, em vários estados da federação, e assim, vem nos causando muita preocupação, porque essa medida provisória, falando de forma muito genérica, ela permite que pequenas áreas possam ser tituladas, pequenas áreas rurais possam ser tituladas e objeto de hipoteca para financiamento da produção agrícola, uma coisa do gênero. A preocupação que se tem é que esse pequeno produtor ele não consiga eventualmente honrar esses débitos e acaba vendendo para grandes produtores para o agronegócio. E aí a gente volta o tempo da monocultura, dos grandes plantations. E esse pequeno produtor, para onde que ele vai? Vem para a cidade e vem morar numa área que geralmente de condições precárias. E agora mais precária ainda, porque pela medida provisória, ao contrário do que vinha sendo feito, construindo-se no Brasil, é possível se titular, né, uma área que não tenha infraestrutura. Então, você imagina uma área que tem esgoto passando na frente da tua casa, e aí a pessoa pode receber o título sem que seja feita previamente a infraestrutura. E ao mesmo tempo que você vai ter um gueto dos pobres, você vai ter um gueto dos ricos. Então, vai lembrar muito aquelas cidades medievais, sabe? E você não tem uma mistura heterogênea de padrões sociais distintos na cidade, que é o que harmoniza, o que é bacana. Acho que a doutora Roberta pode até falar um pouco mais sobre isso, que é o que torna a cidade dinâmica, que são várias estruturas sociais que se interagem. O que se tem, o que em forma sucinta, essa medida provisória, ela representa um anseio muito grande do mercado. Tanto do mercado de agrobusiness, né, de agronegócio, como do mercado imobiliário nas cidades. É isso que está em jogo. Na verdade, é isso que está em jogo. Por quê? Porque o mercado imobiliário vem sendo cultuado, e a população de média e alta renda também, na cultura do medo. E é o mercado que responde pela ausência ou precariedade da segurança pública nas cidades, por meio de condomínios fechados. Isso é um fenômeno mundial. Não é só em Belém, São Paulo, no Distrito Federal. É um fenômeno mundial, com as alfavilhas e todos da vida. E o que acontece é que, na verdade, o mercado imobiliário ganha muito, e na contramão dos desígnios constitucionais que determinam que o município é o responsável pelo planejamento e gestão urbana, né, feito por técnicos e com a comunidade participante. É o mercado que vai ditar as regras de como se viver, com uma grande estratificação social nas cidades e com grandes monoculturas e com grandes extensões de terra no meio rural. Então, o cenário que a gente vê, infelizmente, hoje nós estamos todos de luto, é um cenário muito complicado, né? Porque o que está por trás, se por um lado se dá a titulação, por outro, se tira essa medida provisória, ela tira o direito de ter uma infraestrutura digna, um lote digno, né, que não cause morbidade, aumente a taxa de morbidade da população, de mortalidade infantil nas crianças. Então, é muito complicado. Por exemplo, a medida provisória prevê possibilidade de regularização de cortiços, e aí abre um título para cada cômodo dentro do cortiço, e sem habite-se. Sabendo que um dos maiores problemas que você tem em grandes adensamentos é a questão da segurança em relação a incêndio, botijão de gás, precariedade de instalação elétrica, insalubridade. Esse é um dos maiores problemas. E a medida provisória não resolve. Ela tolhe o direito à segurança da edificação desses moradores. Então ela tem essa ambiguidade perversa. Ela dá o título e tira os direitos a um...
Essa é talvez uma das maiores preocupações em termos de área urbana, porque a regularização, a gente pelo menos entende a regularização fundiária como parte de um processo mais amplo, que é de você criar as condições de habitabilidade e de regularidade, né, nos termos, enfim, da lei, porque isso é acesso a direitos também, né? Ainda que a gente tenha que entender que a gente trata, quando está falando, por exemplo, de propriedade fundiária, né, a gente está falando de uma mercadoria, né, que pode ser negociada no mercado e que tem valor. Né? Então, de certa forma, a gente tem que entender que o impacto que medidas como essa, que meio que desvinculam, que pode levar a que você, digamos, regularize situações de precariedade muito amplas na cidade, pode ser interessante para o mercado, mas pensar, de fato, né, em qualidade de vida na cidade é um risco. Então, essa desvinculação, tanto em termos de planejamento urbano, quanto dos investimentos a serem feitos em infraestrutura, né, como é que você trata as situações de precariedade, né? Eu acho que essa é a preocupação de como é que a gente consegue lidar, né, nesses termos, com a medida nos colocando, né, uma possibilidade de regularização meio, né, onde essas coisas não necessariamente precisam estar garantidas.
Agora, como é que o mercado ganha com essa regularização de residências, de terras tão precárias, como vocês estão citando aqui, de áreas onde as pessoas vivem de forma precária, né, com risco à saúde, com risco à vida, né, porque às vezes aqui é uma realidade amazônica, essas áreas onde as pessoas moram em habitações precárias, onde não tem estrutura de energia elétrica, que é comum incêndios, né?
Verdade.
E o corpo de bombeiros não consegue chegar porque não tem a menor estrutura e as famílias perdem tudo, ficam desabrigadas. Isso é muito comum aqui na nossa região, em Belém. E aí, como é que o mercado ganha com essa precarização, assim, tão
porque
drástica?
Isso, para algumas áreas, isso parece realmente, digamos, ainda ter que entrar em infraestrutura, né, fazer com que essas áreas sejam qualificadas, mas tem outras áreas na cidade, ou, por exemplo, as áreas públicas da União, que é um dos temas que é tratado, são áreas que podem ser facilmente incorporadas pelo mercado, né? Então, por um lado, eu tenho, digamos assim, uma vantagem em titular algumas áreas, até porque, vamos e convenhamos, regulação fundiária politicamente também tem um ganho importante, né? Quem entrega título, né, tem aí alguma relevância, né, no, na leitura, pelo menos, né, política que as pessoas têm. E é utilizado recorrentemente como moeda de troca também. Mas, por exemplo, as áreas que são patrimônio da União, áreas da União, elas podem ser áreas que seriam muito importantes e estratégicas, no caso de algumas cidades, né, e que facilmente podem ser utilizadas pelo mercado. Elas não estão aí nessa medida à toa, né? Então, talvez seja um dos pontos. Quer dizer, por um lado, possibilita a titulação de forma sem garantir a infraestrutura para um lado, mas eu estou na medida também deixando filé de áreas de algumas cidades, por exemplo, o Rio de Janeiro, na área onde é, por exemplo, objeto de intervenção urbana, como é o Porto Maravilha, onde a maior parte das áreas são áreas públicas, né? Então, o processo de inclusão junto aí nesse negócio das áreas públicas é muito importante também nas áreas públicas rurais, né? Então, a gente tem aí uma ameaça que eu acho que é muito grande nas áreas públicas, tanto urbanas quanto rurais, porque, em sendo áreas públicas, elas teriam que ter prioritariamente uma destinação para utilização pública, enfim, né, estratégicas, né? Então, essa é mais uma preocupação que vai principalmente nesse sentido de como isso pode ser incorporado pelo mercado.
Essa regularização precária prevista por essa medida tem a ver com um instrumento chamado direito de laje?
É um deles, né? Enfim, reconhece que, claro, que nas nossas cidades, e aí numa realidade de Brasil, onde você tem favelas ou áreas favelizadas em que você tem uma, duas, três, quatro pavimentos, né, de laje que são construídas e que são unidades independentes, realmente, isso é uma realidade. Agora, você não regulariza isso facilmente justamente pelas condições que eventualmente pode ter relacionadas à precariedade, né? Então, quem atesta que aquela unidade, digamos, tem segurança estrutural, né, e eu vou estar regularizando isso sem garantir essa...
Eu só vou fazer um adendo, que, assim, na década de 70, acho que é importante falar da experiência lá de Fernando de Soto, né, no Peru, na década de 70 houve um projeto no Peru também de titulação em massa O idealizador é o Hernando de Soto, o economista, que ele escreveu até um livro, O Mistério do Capital. E aí, que vamos titular todo mundo, sem infraestrutura, porque ele dizia o seguinte, que aquilo era um capital morto. Então, no momento que você regulariza e cada pessoa tem a sua matrícula, a sua escritura, ela pode pedir financiamento, pode pedir hipotecar, dar como garantia, e aquilo gira a economia. Né? O que a gente viu, infelizmente, é uma experiência fracassada. A gente está repetindo o modelo da década de 70 no Peru. Isso não alavancou a economia. E esse exemplo, que inclusive está na justificativa da medida provisória, foi editada pelo governo. Ele é muito complicado. Você vê que há 2 meses atrás você teve uma avalanche de terras no Peru, que centenas de famílias ficaram soterradas, que eram todos os lotes titulados, porque nunca foi feita a infraestrutura. Então, hoje está tentando repetir uma experiência fracassada. E tem outro detalhe, eles dizem que isso vai alavancar a economia. Mas a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, que o bem de família não pode ser penhorado. É muito complicado servir como garantia. E o banco, ele tem outros critérios, além do sistema bancário, além da própria propriedade imobiliária, que é a renda. Com uma política de desemprego, recessão que a gente está vivendo, quem vai te dar empréstimo só com um imóvel? E assim, e o direito de laje é uma coisa maluca, porque isso foi objeto do Jornal Nacional. A população olhou para aquilo no final do ano e falou, gente, tá resolvendo meus problemas, porque eu construí uma laje pro meu filho, agora é minha cunhada que mora e meu filho casou com outra, tá na terceira laje, né? Então resolveu meus problemas, vou conseguir dividir, poder vender, porque aí morre o pai e a mãe, como é que você faz para aquilo virar uma matrícula única? Eu vou resolver minha vida. Isso cria uma ilusão para essa população. Por quê? Porque para isso, para você ter um direito de laje, você tem que ter lei municipal. Isso está previsto na Constituição Federal. É o município que legisla sobre normas edilícias. Então, é o município que tem que ter. Qual município tem hoje de lei de laje? Nenhum. Depois, se tiver a legislação, você precisa ter um responsável técnico. Um arquiteto que vai lá e vai se responsabilizar por 20 anos em relação à solidez e à salubridade daquela edificação. Eu acho que eu não conheço nenhum que faria isso. Né? Como que você vai se responsabilizar por uma coisa que não foi você que fez, você não acompanhou um projeto? E mesmo o funcionário de prefeitura, que tem de prefeitura, o prefeito não vai conseguir colocar uma faca no pescoço dele e obrigá-lo a se responsabilizar. E aí, como não tem responsável técnico, não tem como licenciar essa obra, não tem como aprovar pelo setor específico da prefeitura, não tem como registrar em cartório. Então, dificilmente vai ser obtido esse direito de laje.
Entendeu? Agora, isso é um fenômeno comum no Rio de Janeiro, né? Essa
São Paulo
questão.
Também tem.
São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui na nossa região, a senhora percebe?
A gente tem aqui não tanto construção em altura, até porque a gente tem uma fragilidade, né, das áreas que a gente chama de baixada, né? Mas é muito comum a gente ter uma subdivisão de lotes a partir de cômodos, que tem aquele corredorzinho lateral e os cômodos no fundo do lote, né? Filho que casa, né? Mas, enfim, mais alguém da família, isso é muito comum. E é feito de forma irregular. Eu acabo tendo unidades autônomas, né? Com esse acesso em comum. E a proposta, essa ideia de individualizar, ela não é completamente descabida. O problema é isso ser feito em áreas com algum nível de precariedade, de como é que isso realmente se resolve na prática, né? Então, isso não está muito claro, né? Não, dessa forma como a Rosana estava falando, quem é o técnico que se responsabiliza, né? E assina um negócio desse, né? Realmente não é muito simples.
E ela não é auto-aplicável, entendeu? É. Porque isso é. Acho que existe um desconforto quando se ouve o governo falar da medida provisória. Ela, a partir do momento que for sancionada pelo presidente, ela pode ser utilizada. Não é verdade. Porque ela quase que 80% vai precisar que tenha legislação municipal que discipline isso. Porque ela não é auto-aplicável.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que discute hoje a medida provisória 759, que propõe novas regras para a regularização fundiária no Brasil. Conversando conosco sobre esse tema, e está aqui a professora Roberta Rodrigues e a advogada Rosane Tierno. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais informações sobre esse assunto tão importante e polêmico.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a medida provisória 759, uma proposta do governo federal que propõe alterações na política de reforma agrária nas áreas urbanas e rurais da Amazônia também, né? Recebemos aqui a professora Roberta Rodrigues, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, e ainda advogada do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e especialista em regularização fundiária, Rosane Tierno. E vamos falar agora mais sobre os reflexos dessa medida provisória pode ter para as cidades amazônicas, né, professora? Os dados do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério das Cidades indicam que entre 40% e 70% da população urbana nas grandes cidades brasileiras vive em imóveis informais, e a estimativa de que mais de 50% dos domicílios urbanos possuam alguma irregularidade fundiária, né? Como é que essa realidade aqui na Amazônia, professora Roberta, né? E, inclusive, a universidade tem até um projeto, né, de regularização fundiária no interior, vários municípios no interior que estão passando por esse processo. Como é que fica?
De um contexto geral, você tem um grau de irregularidade na posse da terra que se soma a condições também de precariedade, principalmente em relação à infraestrutura urbana. E no caso de Belém, ou região metropolitana, a gente tem, digamos, metade da cidade nessas condições, né? Então, nos parece bastante preocupante, né, que você amplie um processo de regularização sem que haja, de fato, alguma perspectiva, um indicativo de que a regularização urbanística acompanhe a regularização fundiária. Esse é o desejável, né? Em áreas que já estão ocupadas, é óbvio que a gente não vai conseguir ajustar, digamos, a parâmetros muito rígidos, como que a Rosana já mencionou, e por isso elas precisam ser objeto de um estudo específico para viabilizar, de fato, a consolidação desses assentamentos no sentido da qualidade do desenho do parcelamento dessas áreas, assim como os investimentos em infraestrutura que precisam ser acompanhados, e dar condição para que a regularização seja feita em lotes que possam ser realmente ocupados. Porque da feita que eu regularizo, eu abro a perspectiva, por exemplo, para as pessoas fazerem investimentos, mais investimentos, melhorar a própria casa. Então, quando isso é colocado como uma perspectiva, né, para as famílias, o ideal é que ele fosse feito junto com as condições, no geral, dada. Não adianta eu ter uma casa bonita que eu ponho o pé para fora e eu estou pisando na lama, o esgoto está a céu aberto, né? Então, a condição da unidade habitacional, ela precisa ser qualificada pelo seu entorno, né? As condições, no geral, do assentamento. Essa é uma discussão, é isso que apontava os 977, né? A lei anterior que vinha sendo trabalhada e colocando com muito cuidado, né, as áreas que a gente caracteriza como de interesse social do que são as áreas de interesse específico. Então, essa distinção, ela é importante porque, obviamente, que nas áreas de interesse social, a gente precisa ter muito mais cuidado no sentido de garantir as condições de habitabilidade, porque é isso, ou é uma área de encosta, é uma área que alaga, né? Então, eu não vou consolidar, não vou titular qualquer área em qualquer lugar, porque é isso que ela estava falando, né? No Peru, alguma área, pode ser ocorreu uma tragédia, as pessoas estavam lá porque elas receberam autorização para estar lá. Né?
Então, e quem se responsabiliza?
Exatamente. Aí
depois de uma tragédia.
Exatamente. Exatamente. Isso que é uma questão. Então, joga de volta para os municípios uma grande responsabilidade. Né? E nem todos os municípios estão, enfim, de fato, né, preparados, azeitados para isso. Então, tem que ter regras para isso. Vai ter, obrigatoriamente, né, resultado desse processo, volta para os municípios terem que ajustar, né, as suas bases todas, né, enfim, de regramentos legais para poder também operar isso. Então, isso já, enfim, de certa forma, é uma preocupação. Né? Mas a gente ainda está com alguma esperança que talvez isso ainda possa ser questionado. Né? Existe aí uma perspectiva de buscar reverter isso em alguma medida. Né?
Uma das preocupações é que essas mudanças todas, né, elas influenciem para o crescimento do fenômeno chamado como especulação imobiliária. Né? Eu queria que vocês explicassem como é que funciona esse fenômeno e por que que há essa preocupação. Né?
A especulação imobiliária, ela independe da situação da regularidade e irregularidade dos imóveis. O que deve estar acontecendo é o seguinte: antigamente, antes da medida provisória, era ilegal esses condomínios fechados, loteamentos fechados. Né? Então, como é que se fazia? Né? Se aprovava como loteamento, e depois, quando a pessoa comprava um lote, compulsoriamente era, se associava a uma associação de moradores que obtinham, junto à prefeitura, a concessão de direito real de uso daquelas vias. Com isso, eles fechavam as vias públicas, fechavam o acesso desses condomínios. Mas tudo isso gerava uma insegurança no mercado. Hoje, na verdade, o que está acontecendo é que há as áreas, as poucas áreas que a gente tem disponível na cidade, só com a possibilidade de você poder ser implantado esses condomínios de alto padrão, né? Certamente o metro quadrado já aumentou de ontem para hoje. E tem um outro detalhe, que é muito importante ser dito. Essa legislação, que é um detalhe muito pequenininho, mas ele é muito importante, ela permite que seja regularizado como área urbana áreas que tenham o mínimo de vocação rural. Então, você imagina nas franjas da cidade, né? Aqui a reserva legal é de 80%, né, na Amazônia. Você pode utilizar só 20%, 80% tem que estar preservada. Quando você abre essa possibilidade, você pode imaginar Marajó, Santarém, ou cidades que não estão tão perto da capital. Quando você abre essa possibilidade de regularizar como urbano, você imagina o cara que tenha 2 ou 3 lotes, a escopo de fazer a regularização porque 2 ou 3 lotes, ele faz um parcelamento do solo. Né? E aí, sem deixar a reserva legal, isso aumenta o desmatamento. E aí, você consegue implantar os famosos conjuntos habitacionais de média e alta renda nas franjas da cidade, beneficiando quem que se beneficia? Além dos proprietários dessas terras, dessas glebas, aqueles que ficam as terras intermediárias entre esses condomínios e a cidade efetivamente, porque acaba tendo uma hipervalorização desse anel que existe.
É, esse processo a gente já vê acontecendo em determinada escala em alguns municípios, principalmente agora, mais recentemente, com o programa Minha Casa Minha Vida. Isso foi muito recorrente, né? Em áreas que estavam no periurbano, mais ou menos próxima, né, das áreas ainda de limite de alguns municípios, foram sendo parceladas, né, através dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, de forma desconectada do tecido urbano, das redes de infraestrutura, de serviços. E isso tem um efeito muito ruim, né, nas cidades, porque as pessoas que vão morar nessas áreas vão ter uma série de dificuldades, onde a escola para os filhos, o ônibus para ir para o trabalho, né, coisas muito básicas mesmo. Então, além disso, a gente tem já um movimento que não é recente, que é esse processo de produção de condomínios fechados, que geram uma série de problemas quando a gente enxerga a cidade como um todo. Porque quando eu parcelo, quando eu promovo um loteamento, eu estou criando área pública e área privada. A área pública são as ruas, né, todo o sistema viário que leva a infraestrutura urbana junto, e os lotes que são privados, as áreas privadas. Então, o que é público, certo? E isso tem que ser reconhecido pelo município como área pública. Vai demandar o quê? Iluminação pública, limpeza pública, vai demandar a manutenção das redes de infraestrutura. O que acontece? Numa perspectiva de redução da capacidade dos municípios de cobrir esses serviços, é relativamente cômodo, digamos, né, ter essa responsabilidade, né, passada para os condomínios, né, nessa forma de associação, que vão arcar com todos os custos, digamos assim, de manutenção dessas áreas que eles estão fechando, né? Então, virou um modelo do processo de urbanização. Só que quando eu faço isso, eu vou criando áreas que não se comunicam na cidade. Então, aquele viário dentro daquele condomínio fechado não se conecta com o resto da cidade. E isso é muito ruim. Né? As áreas, por exemplo, precisam obrigatoriamente ficar preservadas como áreas permeáveis, áreas verdes. Elas não são utilizadas por todo mundo da cidade. Elas acabam sendo utilizadas apenas por aqueles moradores. Então, tem um prejuízo para a coletividade isso. Né? Então, isso como modelo do processo de urbanização para as nossas cidades é muito ruim. Então, nesse ponto, a medida ela facilita esses processos. Por isso que a gente fala, está comentando também, que é algo muito desejável na perspectiva do mercado. Mas quando a gente olha o resultado disso para as nossas cidades, aí a gente fica questionando se realmente é uma boa opção.
Agora, né? É interessante porque isso que a senhora está falando, esse fenômeno aí dos condomínios fechados, já está tomando conta, né? Não é uma coisa...
Totalmente, mas isso é uma... Mas veja bem, justamente por isso, há uma pressão do
eles
mercado.
Eles só estão regularizando.
Exato,
agora a situação. Estão
criando uma condição mais favorável, é isso que há.
Não, veja bem, a forma como está disposta na medida provisória, que foi no substitutivo número 12, substitutivo não, o PLV, da autoria do senador Romero Jucá, ele incluiu um capítulo chamado condomínio de lotes. E não é para tratar do passivo, é para as novas produções. Isso tem que ser observado, para as novas produções habitacionais. Então, se a gente já tinha muitos, você espere o que vai vir agora. E quando acabar essas áreas que eles utilizam, vai ser a hora de expulsar os pobres das suas áreas. E aí, não sei para onde que eles vão para poder fazer mais condomínio.
Agora, na questão da área rural, né? Há uma grande preocupação aí por causa das terras griladas, das terras desmatadas ilegalmente e tudo mais, que é recorrente aqui na Amazônia esse problema. Essas terras também podem ser regularizadas e essas pessoas vão deixar de ser criminosas.
Tá, essa é a questão.
E aí, na verdade, é até um estímulo para que isso aconteça, né? Para você ter uma ideia, pela Constituição Federal, para você fazer a reforma agrária, né, você tem que ser desapropriado com títulos da dívida agrária. E essa lei, ela não é uma PEC, não é um projeto de emenda constitucional, mas ela diz não, vai ser desapropriado com dinheiro do Orçamento Geral da União. Aí tem uma lista de preferência dos assentados. O primeiro beneficiado é o próprio desapropriado. E aí, conversando com pessoas que trabalham com assentamentos rurais, estão comentando que é muito comum nessas desapropriações que o desapropriado, né, o fazendeiro que tem aquela terra, fazenda improdutiva, ele fala assim, não, eu quero ficar com a sede. E a sede, geralmente, nesses assentamentos, para fim de reforma agrária, ele é utilizado para fazer escola, posto de saúde, né, para ter uma atividade mais comunitária mesmo, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, ele acaba regularizando essas terras, inclusive terra grilada, que a gente sabe que é tudo da União, que são torres devolutas. Ele possibilita que seja regularizado de uma forma muito simplificada e que, na verdade, é um grande estímulo para que continue o desmatamento. E não só isso. A gente tem que pensar que essa medida provisória está junto com outras medidas provisórias. É um pacote de maldades, né? Tem o daquele da cartão reforma, que é R$5.000. Então, o cara, ele pega aqueles R$5.000. Se ele tinha uma laje, vai fazer 2, 3, 4. Vai incentivar a irregularidade. E não só isso. E venda da terra da Amazônia para estrangeiro. E ela está estritamente ligada, porque você regulariza as terras que você tem agora, que era da União, ela é esquentada em nome de algum particular, com a expulsão da população ribeirinha e por populações tradicionais, inclusive. E aí, ela é esquentada, e aí, com essa nova medida provisória de venda de terras para estrangeiros, você pode vender essas terras para os grandes sojistas internacionais, como os chineses. É. Então, é um cenário muito
preocupante. É que tende a ampliar ainda mais, né, a questão da violência no campo, né, em função desses processos, principalmente em populações tradicionais, enfim, comunidades já existentes, outros tipos. Né?
Tem o ciclo da soja, né, que são 8, eles esquentam a terra em durante 8 anos, eles plantam soja. Primeiro expulsa a população, né, do jeito que a gente sabe como é que se expulsa. Desmata, vende a madeira, que tem um valor absurdo. Explora a soja durante 8 anos. Empobrece mais ainda o solo pobre da Amazônia. E depois fica para a exploração de minerais, de ouro, etc e tal. Então é muito preocupante.
Agora a gente está encerrando, chegando no finalzinho do programa. E eu queria fazer uma pergunta para você, Rosane. Do ponto de vista legal, isso pode ser considerado completamente inconstitucional? Tem alguma constitucionalidade nisso? O que diz a Constituição em relação a tudo isso?
Olha, é uma legislação ela é bem extensa, complexa e densa. Tem aspectos inconstitucionais, certamente, e outros aspectos constitucionais. Por exemplo, ele cria uma figura que provavelmente vai ser utilizada na Amazônia, em várias capitais do Brasil, que chama legitimação fundiária. É o nome de um título. Legitimação fundiária. Ele é uma aquisição originária. Nós temos dois tipos de aquisição originária hoje. Os dois são previstos aonde? Na Constituição Federal, que é a desapropriação judicial e a usucapião. E aí, só que o usucapião, todo mundo sabe que precisa ter no mínimo 5 anos na terra. Ele diz que, eu estou dando um exemplo de uma inconstitucionalidade, diz que basta morar até dia 23 de dezembro de 2016. É uma forma oblíqua de usucapião, em desrespeito à Constituição Federal. Esse exemplo que eu disse do habite, conjunto habitacional construído pelo poder público, ou esse condomínio simplificado, não precisa de habite. Ora, normas edilícias cabe ao município legislar. E por aí vai. Então tem várias inconstitucionalidades, mas tem que tomar muito cuidado e analisar caso a caso. Tem que lembrar que pela Constituição Federal são poucas pessoas legitimadas para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí são casos a casos, que às vezes pode não agradar a mim ou você, mas não é uma inconstitucionalidade. né? Então, vai ter que ser muito bem analisado. Já tem grupos fazendo isso, analisando a constitucionalidade dessa legislação.
E, professora Roberta, a avaliação dessa medida, dessas mudanças, realmente elas são muito negativas, né? Pelo que eu estou entendendo. Não há um aspecto que a gente pode dizer, isso aqui pode ser considerado um ponto positivo.
Eu acho que é uma questão para a gente colocar da seguinte forma. A gente já tinha uma base legal que estava sendo operada, né, testada, e na qual a gente estava avançando, né? Eu acho que é muito complicado um processo desse como foi, né? Isso não foi discutido de forma ampla, né? Não foi de fato avaliado por quem está operando, né? Tem muitas medidas, né, que estão aí, que vêm junto, que claramente beneficia determinados setores, né, em detrimento de outros, né? E expõe mais ainda os municípios a um processo que a gente não sabe também onde pode dar, né? Pelas próprias condições que, no geral, os municípios brasileiros têm, né? E na perspectiva do planejamento urbano, realmente nos coloca em xeque-mate, né? Porque aí a gente vê que com a justificativa de simplificar, né, os processos, você perde a oportunidade de garantir, né, que os processos sejam feitos, pensados de uma outra maneira, né? A simplificação apenas, né, não garante que esses vão ser processos, digamos, acertados no final das contas, né? E nos deixa muito preocupado mesmo como é que a gente consegue de fato articular quando você prioriza apenas a titulação e perde a dimensão sobre qual é a necessidade de investimentos que precisam ser feitos e de melhorias, onde isso não é amarrado, não há um comprometimento de fato, né, dos gestores de como vão encaminhar isso. E aí, na perspectiva, de fato, né, da gestão das nossas cidades, isso é bastante preocupante. Então, assim, a gente está observando, né, a finalização desse processo, né, e indo agora para a sanção presidencial, e eu acho que a discussão continua, né? Agora que a coisa, de fato, se coloca com todas as letras, né, com toda de forma mais consolidada agora, né, depois de todas as emendas que houveram, né, as discussões, alterações que foram feitas. Então, a gente tem que estar realmente muito atento, né, e a tentar buscar entender como é que isso pode ser operado, mas, principalmente, a gente avaliar se, de fato, não é possível, né, ter algum tipo de alteração desse cenário, desse quadro. Uma perspectiva, de repente, que a gente não pode descartar, mas a gente pensar muito, com muito cuidado, que processos como esse, onde não há o debate, discussão, né, onde as pessoas, de fato, envolvidas e que estão fazendo isso na prática não são ouvidas, é muito ruim, em qualquer, né, seja na esfera federal, mas também nas esferas estadual e local, enfim. Né, temas como esse são muito delicados e precisam ser amplamente debatidos, amplamente, né, discutidos com diferentes setores, não pode privilegiar apenas um.
Pois é. E como é que a população pode participar, está mais ativa, né? Porque a gente sabe que esse é um problema que atinge muita gente nesse país, né? Tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. É um processo que a gente vive em conflito, né, o tempo inteiro, por causa da titulação de terra, todo mundo querendo um pedaço de chão e muita gente com tão pouco e pouca gente com muita terra, né? E aí parece que, pelo que vocês estão esclarecendo para a gente, essas mudanças vêm para acirrar ainda mais todos esses conflitos. Sim, né? Como é que a população pode se inteirar, pode participar cada vez mais disso?
Olha, eu acho que informação é um problema no nosso país, né? Porque a informação, ela é muito selecionada, aquilo que deve ser chegado até a população e como se chega. Mas eu acho que antes, tão importante quanto a população, eu acho que os gestores municipais estão chegando agora, de uma certa forma, acho que se aproximar mais das universidades e das pessoas que estão conversando sobre esse tema. É muito difícil mesmo a informação no país e é um tema muito árido. Tem uma deputada, Luiz Erundina, lá em Brasília, ela até estava comentando que falou assim, isso aqui é mais perverso do que o tema da Previdência. Porque o tema da Previdência, você fala assim, você vai se aposentar com 90 anos, você sabe que você vai morrer de trabalhar. Agora, quando você fala sobre a estrutura fundiária de um país, com todas as diferenças regionais que nós temos, socioterritoriais, é muito complexo. Até para quem já é da nossa própria área, é difícil conversar sobre isso. Mas é um processo gradativo e eu acho que a gente vai conseguir aos poucos, né? Tem que ter um pouco de esperança. que com participação popular. Agora estamos na fase de revisão dos planos diretores. A população tem que ficar atenta a isso. O Ministério Público, que vai ser de uma forma participativa. E é o momento de você, da população, poder se apropriar desse tema com a observância de todos os atores que já vêm atuando na política urbana do município.
E não deixar ser levado somente por essa questão da titularização da terra de forma rápida, né, professora?
Não, é legítimo que as pessoas queiram, né, ter a sua segurança, né, com o título. Isso é absolutamente legítimo, né? O que a gente não pode é perder a dimensão do impacto coletivo que isso tem para a cidade. Mas, principalmente, né, que cidade é essa que a gente vai estar produzindo daqui a um tempo, né? A cidade para todo mundo ou a cidade só para alguns? Cidade no sentido de acesso a direitos, direito de ter água, direito de ter esgoto tratado, né? De estar morando em condições de verdade, né? Com conforto e condições dignas, né? Então, o título não garante isso. Essa que é a questão, né? Não é o título necessariamente que garante isso. Então, a gente tem que brigar por cidades que sejam cidades justas para todo mundo, né? Processos que vão, de fato, né, ajudar na ampliação, né, dessas condições para a maior parte da população e que possa, sim, garantir a sua permanência na sua casa, né? Sem achar que vai ser de repente expulso por algum processo e questionada, né, a sua posse. Isso é relevante, isso é importante. Mas a gente tem que pensar no impacto disso de fato para o que a gente está produzindo como cidade no longo prazo. É essa preocupação também.
Se hoje a gente já sofre tanto por essa falta de planejamento, por essa falta de estrutura, né, as cidades, as periferias, Brasil inteiro, né, há esse sofrimento, né? A gente vê a realidade de pessoas morando de forma tão degradada, tão precária, e aí vem um projeto desse que pode acelerar ou ampliar esse conflito.
É um apartheid socio-territorial, na
Nossa,
verdade.
Chega.
A preocupação é essa, né? Então, pode gerar realmente, aprofundar, né, um processo de segregação socioespacial mesmo nas cidades, né? Isso é possível. É, então, a gente está realmente preocupado nesse sentido também, né?
Então, professora Roberta Rodrigues, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, e Rosane Tierno, né? Advogada do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e especialista em regularização fundiária. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Muito obrigada por terem vindo esclarecer essa polêmica que eu acho que o Brasil ainda tem muito o que discutir agora, né? Infelizmente, pegou todo mundo de surpresa, como vocês falaram, né? Tão rápido assim, foi apresentado em dezembro do ano passado e agora já aprovada pelo Senado, aí a qualquer momento podendo ser sancionada, né? Então, eu agradeço muito pelos esclarecimentos e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro, Rafael Rocha, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.